Quarta-feira, dia 5 de maio, temas em destaque no Portugal em Direto, Luís Peixoto.
Combater o isolamento social da população mais envelhecida é o propósito do projeto Quintal, em Coimbra. A iniciativa pretende dar apoio a 200 idosos de várias freguesias e inverter o declínio cognitivo, criando também uma rede de suporte para os mais vulneráveis. Nesta edição de Portugal em Direto, vamos falar das eleições para a Casa do Douro, que continuam em um impasse, sem data definida. A União das Adegas Cooperativas acusa os grandes produtores de estarem a travar o processo eleitoral que deveria ter acontecido no ano passado. Em Setúbal vai nascer o primeiro percurso pedestre de natureza enoturística da Península Ibérica. Chama-se a Rota dos Jardins de Vinhas. São cerca de 11 quilómetros que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta. Este circuito vai ligar 5 adegas do território chamado de Fernando Pó, uma aldeia vinheteira.
Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, também na página Antena 1 do Facebook. Edição desta quarta-feira começa agora com o jornalista Antena 1, Luís Peixoto.
Continuam num enorme imbróglio as eleições para a Casa do Douro. O ato eleitoral já esteve marcado duas vezes, mas foi adiado devido à pandemia. Foi prometido para depois da vindima, mas acabou por não acontecer. No início do ano, três associações do Douro levaram o caso à Assembleia da República. A Uniadegas, União das Adegas Cooperativas da Região Demarcada do Douro, foi uma das associações a pedir audiências a PS, PCP e Bloco de Esquerda para expor as preocupações pela demora na concretização da lei. O presidente da Uniadegas, entrevistado pela jornalista Paula Verão, acusa os grandes produtores de fazerem pressão para que a Casa do Douro não avance. Elídio Santos diz que há má vontade neste processo.
O processo está na mesma. Existe em tudo uma má vontade, não é? Politicamente, tentam dizer uma coisa, mas depois fazem outra. É não querer a democracia no Douro e pronto. E é prejudicar cada vez mais os pequenos viticultores, porque os grandes viticultores são cada vez maiores e os pequenos cada vez há menos.
Os grandes produtores tendem também a pressionar para que a Casa do Douro não avance?
Como é que a gente sabe que sim? Não é? Quem está na federação, quem está lá, quem tomou posse, não é? Que numas eleições fraudulentas que existiram, que se demonstraram por A mais B, temos processo em tribunal, mas também não funcionam, está à vista, não é? Quem quer e quem não quer. Portanto, são coisas que mais que evidentes, não é?
Sábado, a União das Adegas Cooperativas reúne em Lamego. Em cima da mesa vão estar eventuais ações para resolver o impasse eleitoral.
Vamos ter uma reunião ao nível da União das Adegas Cooperativas no próximo sábado, que é em Lamego. E esperamos nessa reunião tomar, pronto, não vamos ficar de braços cruzados, vamos novamente ir à carga e demonstrar publicamente que isto é um processo de viciados. Apoiamos umas eleições livres para a Casa do Douro, mas eu e os meus colegas não somos candidatos à eleição da Casa do Douro. Agora, queremos é umas eleições livres, um viticultor, um voto, como sempre foi. As últimas eleições, não. Quem tinha um hectare valia X, pronto, foi tudo distorcido. Portanto, é mais que evidente que este sistema não serve, para além de não ter sido justo nem legal, não é?
As eleições foram anunciadas para 16 de maio do ano passado. No entanto, em março, o Ministério da Agricultura suspendeu o processo com o argumento de que estava em vigor o estado de emergência. Com o fim do estado de emergência, o ato eleitoral foi reagendado para 27 de junho e novamente adiado devido à situação de calamidade decretada pelo governo. A Antena 1 tentou contactar o Ministério da Agricultura sem sucesso. Em Odmira, as atenções continuam centradas nas condições de vida precárias e na exploração da comunidade imigrante daquela vila alentejana. A Ordem dos Advogados quer saber quantos imigrantes estão ilegais e quantos já iniciaram os processos de legalização. A Ordem tem já no terreno a Comissão de Direitos Humanos para avaliar como vivem ali os estrangeiros. Hoje a Comissão vai estar na freguesia de São Teutónio e promete apoio jurídico a quem necessite, Mário Antunes.
A Ordem dos Advogados quer conhecer bem de perto e no terreno em que condições de habitabilidade e sanitárias vivem estes imigrantes em Odmira. Mas o aspecto principal, diz, é saber quantos estão ilegais ou aguardam processos de legalização e intervir.
A partir do momento em que eles estejam legais, parece-nos que é um caminho depois de organização, portanto, social por um lado, de apoio social, de apoio habitacional, mas temos do ponto de partida que é eles estarem legais, terem efetivamente direito ao cartão, cartões de residência, não é? Para ter acesso à saúde, para ter acesso a todos estes direitos fundamentais que neste momento nos parece que não estão a ser assegurados.
Márcia Martinho da Rosa, faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. A Ordem está em Odemira esta quarta-feira para justamente reunir com autarcas, com autoridades e associações que no terreno trabalham com imigrantes. A advogada diz que a Ordem pode ter um papel importante a desempenhar no acompanhamento legal de pessoas que dele necessitam.
A ajudá-los a que eles tenham um acesso efetivo a um advogado, porque não têm condições sociais, não é? E, portanto, podem ter acesso a esse apoio jurídico. A Ordem está disponível para ajudar estes imigrantes a ter esse apoio legal, a dar-lhe, portanto, o apoio e o formalismo que for necessário para obter.
A tarefa de dar apoio legal a imigrantes, que podem chegar aos 6 mil, é uma tarefa hercúlea. Márcia Martins da Rosa admite que, se for necessário, a Ordem reforçará a sua delegação.
A Ordem dos Advogados em Odemira, depois de conhecidos vários casos de exploração e de condições de vida precárias de trabalhadores agrícolas e imigrantes na Vila Alentejana. A Câmara do Fundão vai testar todos os trabalhadores temporários que cheguem à região para a apanha da cereja e do pesco. A autarquia está a trabalhar em parceria com as autoridades de saúde e com as associações de produtores. O presidente da Câmara do Fundão diz que na região da Beira Baixa chegam por esta altura mais de 400 trabalhadores. Paulo Fernandes diz que é preciso garantir uma campanha segura para a colheita da cereja. Por isso, todos os que chegam vão fazer testes à Covid.
Nós vamos testar todos os trabalhadores agrícolas que estão a chegar e vão chegar nas próximas semanas ao nosso concelho. Entre 300 a 400 é a nossa previsão. No seguimento até da experiência que tivemos no ano passado, já obviamente em pandemia, onde com isso as poucas situações detectadas foram imediatamente impedidas de criar ali o que possam ser grandes focos de contágio.
A autarquia criou também condições para receber os trabalhadores temporários. Desde 2016 está a funcionar um centro de acolhimento com condições condignas.
Os produtores podem fazer a sua escolha de ter os seus sistemas próprios, com as suas próprias casas. Muitos produtores têm habitações que disponibilizam aos trabalhadores. Mas também há outros que recorrem ao nosso centro de trabalho temporário e com isso temos uma resposta de política pública há vários anos, local, que de facto complementa muito e reduz os riscos. Não, ninguém pode dizer que o risco se reduz a zero, que isso também seria, obviamente, um pouco exagerado referi-lo, mas reduz muito os riscos daquilo que possam ser, às vezes, práticas ou respostas menos adequadas naquilo que é o acolhimento dos trabalhadores temporários.
Os testes aos trabalhadores que chegam ao Fundão para a colheita da cereja já começaram a ser feitos, são gratuitos e são pagos pela autarquia. Em Aljustrelas, antigas minas vão ganhar uma nova vida. A autarquia já começou a intervenção para recuperar o antigo parque mineiro, que vai contar com um espaço para exposições temporárias e também com um núcleo museológico, onde os visitantes vão poder, por exemplo, experimentar uma reprodução de uma galeria mineira. As obras já começaram, estão orçadas em 1,5 milhão de euros, Paulo Nobre.
É mais um passo na dinamização do Parque Mineiro de Aljustrel. Já está em construção o Centro de Acolhimento e Recepção deste parque, onde se pretende mostrar a vida nas minas.
Este Centro de Recepção vai ser precisamente o espaço onde nos iremos dirigir, onde teremos algum primeiro contacto com toda a sua vertente científica, explicativa, informativa, acerca daquilo que são os minerais, a vida mineira, aquilo que são as principais sensações de uma comunidade mineira, irá estar nesse centro de recepção.
Nelson Brito, presidente da Câmara de Aljustrel. O Parque Mineiro situa-se numa antiga zona de extração de minério. A autarquia está a transformar o local num espaço museológico.
O que estamos a falar da preservação de património, da visitação, do turismo, numa lógica de atividade mineira, aquilo que são um conjunto de museus e de espaços museológicos no exterior, como a central de compressores, como as torres de queima, precisamente de minério, as conhecidas como Trastagana, mas por outro lado também toda uma paisagem mineira recuperada ambientalmente há cerca de 3, 4 anos por um projeto do Ministério do Ambiente, Ex-Min.
O centro de recepção, agora iniciado, vai recriar uma viagem ao fundo da mina.
Uma descida virtual ao fundo da mina, numa caixa que nos faz colocar uma descida sensivelmente 300, 400 metros para que possamos ter essa sensação do que é descer ao fundo da mina, mas por outro lado também uma vertente de artesanato comercial, mas por outro lado também merchandising.
Já no parque está recuperada uma antiga zona de extração que agora pode ser visitada.
Uma galeria que irá ser tornada possível a sua visitação com uma série de espaços musealizados, mas também de experiências de interatividade que vêm permitir recriar o estar no fundo da mina, aquilo que é, obviamente, as sensações por estarmos numa mina.
Com o Parque Mineiro de Alvestrel, a autarquia quer reforçar a preservação do património material e imaterial associado à identidade mineira da vila. Para o autarca Nelson Brito, esta é também uma aposta no turismo.
As visitas hoje ao interior reganharam um novo interesse, sobretudo, para o turismo. E por isso, dentro daquilo que é hoje o turismo, dentro daquilo que é uma janela de abertura com a pandemia que estamos a viver, achamos que o interior poderá vir a beneficiar ainda mais com um elemento diferenciador, que é precisamente a questão mineira e aquilo que é a arqueologia industrial e a vida social de um povo ou de uma comunidade que se tem dedicado desde sempre a esta atividade de extrair o minério debaixo do chão.
Com a recuperação de velhas minas desativadas, Alvestrel quer afirmar-se turisticamente com um produto diferenciado. O Parque Mineiro tem um investimento total de quase 1,5 milhão de euros.
Uma nova vida para as antigas minas de Aljustrel. Mais de 2.000 assinaturas portuguesas e espanholas vão ser entregues no Ayuntamiento de Pedralva, em Espanha, e no Parlamento Europeu para travar o avanço da mina de Wolframio, que fica a 5 km da fronteira portuguesa, no limite do Parque Natural de Mondozinho, em Bragança. Esta manhã, plataformas e associações portuguesas e espanholas mostraram no centro de Bragança o seu descontentamento, Afonso de Sousa.
A plataforma UIVO, o Movimento Cívico, marcou a iniciativa para a Praça da Sé, em Bragança, no mesmo dia em que acontece em Lisboa a conferência Green Mining.
O lobby da Eurominas e do setor mineiro decidiu, para manipular a opinião pública, chamar a mineração verde. Ora, isso não existe. Qualquer mina vai ter impacto no ambiente. É como se estivéssemos a falar de quimioterapia boa para a saúde.
Rui Loureiro é o porta-voz da UIVO e diz que a mina, tão perto da fronteira portuguesa e dentro da reserva da biosfera, que compreende os territórios espanhóis de Salamanca e Zamora e, do lado português, o distrito de Bragança, tem um impacto grande para aquela área.
Uma mina a céu aberto, de 250 hectares, com explosões contínuas, com passagem de não sei quantos veículos por dia, obviamente que vemos em causa, isto terá um impacto para a economia local.
É por isso que as mais de 2.000 assinaturas recolhidas de um e de outro lado da fronteira vão seguir para o Parlamento Europeu, acrescenta Rui Loureiro.
Queremos questionar estas coisas e gostaríamos que, e portanto, provavelmente enviaremos as assinaturas também para lá.
Presente na conferência de imprensa esteve Jorge Santa Maria, proprietário de um complexo turístico na aldeia de Calabor, mesmo ao lado onde vai acontecer a prospeção de Wolframio.
São a termas, um hotel e um restaurante. E todo o edifício é construído de forma natural para que a gente que tem problema de saúde possa vir e disfrutar de uma zona do aire, do água, os sonidos de qualidade para a saúde. Estamos entre o Parque Natural de Montesinho, Parque Natural do Lago de Sanabria, de Porto. É um sítio privilegiado que não queremos que esteja destruído.
Maria Duarte é dona de uma empresa de exploração e engarrafamento de águas na aldeia espanhola e está preocupada com aquela que poderá ser a perda das nascentes e não só.
É uma empresa que já está sentada, que tem trabalhadores que dependem de nós e, bueno, que si por casualidade, que pode passar, não é seguro, mas pode passar, pode ser que nos perdamos o origem das águas, que perdamos o nascimento.
Também Francisco Alves, da Associação Portuguesa e Espanhola Rio Nor, diz não perceber como é que as entidades espanholas querem deixar avançar este projeto.
Conseguimos congregar todas as vontades, desde a Igreja, o seu Bispo, a Diocese, até aos empresários, aos cidadãos, aos políticos de todos os partidos, estão contra. E a nossa pergunta é, se estão contra este projeto que vai, sobretudo os impactos negativos são para Portugal, como é que é possível que Castela e Leão, que no fundo vai ter a última palavra, possa avançar com uma mina contra a vontade de toda uma sociedade ao lado.
A mina está projetada para a área da reserva da biosfera classificada pela Unesco.
População portuguesa e espanhola e também movimento associativo preocupados com a exploração de uma mina de wolframio prevista para a zona de fronteira entre Espanha e Bragança.
A tecnologia no combate ao isolamento dos mais velhos.
Temos o detector de rotinas ou o sensor de rotinas, que são uma espécie de tomadas inteligentes e elas fazem o registro dos consumos de energia dos equipamentos onde elas estão instaladas. Por exemplo, num frigorífico conseguimos perceber a rotina da pessoa e perceber se ela abre o frigorífico, se está a alimentar ou não, não é?
Os dispositivos são controlados através de uma aplicação no telemóvel que permite, por exemplo, desligar a tomada onde está um ferro de engomar, caso o idoso se tenha esquecido dele ligado.
O Projeto Quintal fornece equipamentos gratuitos para aumentar a qualidade de vida de 200 de idosos em 4 freguesias de Coimbra.
O Santuário de Fátima vai acolher 7.500 pessoas nas celebrações da próxima semana, 13 de maio. As cerimónias devem acontecer em moldes semelhantes às de outubro do ano passado. Os peregrinos, sozinhos ou em família, têm de ficar nos círculos desenhados no recinto, mantendo distâncias. Ora, por esta altura e numa situação normal, a região recebia milhares de peregrinos, essenciais para a dinamização do comércio local. A presidente da Associação Empresarial de Ourém, Purificação Reis, espera que com esta decisão algumas empresas consigam voltar a abrir portas.
Houve um significativo número de encerramentos temporários que dependerão muito das condições que tiverem para a retoma da atividade e para recuperar a possibilidade e a sua estabilidade neste ano ainda de 2021, ou pelo menos a possibilidade de ir recuperando a pouco e pouco.
Os empresários não receberam a notícia com surpresa, aguardam apenas que não se volte atrás no processo de desconfinamento. Na peregrinação de 13 de maio em Fátima estão previstas 7.500 pessoas. O município de Lamego vai avançar com vários projetos de requalificação da cidade. A autarquia lamecense prevê investir 12 milhões de euros em parques, passeios, vias e equipamentos, como o novo parque urbano da cidade. Ao todo são 11 projetos que vão ser financiados através do apoio de fundos comunitários do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Combater o isolamento social é o propósito do projeto Quintal, em Coimbra. A iniciativa abrange a população com mais de 65 anos e tem como meta aumentar a qualidade de vida de 200 idosos espalhados pelo concelho de Ana Craveiro.
Alexandrina Gonçalves já conhece de cor os cantos da casa de Dona Vitorina. Nesta visita, a auxiliar vai entregar um novo equipamento tecnológico.
Estas tomadas que vão recolher a informação das rotinas dos utentes. Será colocada uma aqui na sala, uma no quarto e uma na cozinha. Elas são colocadas cada uma no seu equipamento e depois este router vai espalhar a internet para as outras para fazer a comunicação para ir diretamente para a plataforma que tem toda a informação de cada utente.
As tomadas inteligentes são um dos dispositivos que ajudam a controlar as necessidades básicas de segurança e saúde dos idosos, como conta a coordenadora do projeto, Sofia Madureira.
Portanto, temos o detector de rotinas ou o sensor de rotinas, que são uma espécie de tomadas inteligentes e elas fazem o registro dos consumos de energia dos equipamentos onde elas estão instaladas. Por exemplo, num frigorífico conseguimos perceber a rotina da pessoa e perceber se ela abre o frigorífico, se está a alimentar ou não, não é? Que isto depois estabelece um padrão e nós conseguimos perceber se houver um desvio do padrão, alguma coisa se passa e temos que intervir.
A iniciativa é do Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola Número 10, em Coimbra. Chama-se Quintal, com dois As, numa brincadeira traduzida da sigla inglesa Ambient Assisted Living, que significa Ambientes Assistidos de Vida. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de pessoas com mais de 65 anos.
O principal objetivo é, sem dúvida, combater o isolamento deste público, portanto, dos nossos idosos, e também promover esta socialização, tanto com os familiares, como com outros idosos, como com cuidadores, enfim,
queremos que esta socialização aumente exponencialmente, porque eles vivem muitas vezes sozinhos, são frutos de muita solidão, muita angústia e com o Covid isto ainda se agudizou mais a situação deles.
Os dispositivos são controlados através de uma aplicação no telemóvel que permite, por exemplo, desligar a tomada onde está um ferro de engomar, caso o idoso se tenha esquecido dele ligado. Além do acompanhamento inteligente de rotinas, Alexandra Gonçalves destaca que há um detector de quedas.
A Dona Vitorina tem o sensor, neste momento, normalmente o sensor que deteta uma queda automaticamente, ou então que é pressionado um botãozinho SOS no caso de estar a sentir mal, de precisar de ajuda de um familiar. Ele faz automaticamente uma chamada, normalmente são 3 contactos de emergência. Faz chamada para o primeiro, não atende, ele faz logo a seguir para o segundo e vai repetindo, no caso de não atenderem, vai repetindo sistematicamente até atender. Atende, fala em alta voz, eles não têm necessidade de estar a pôr aquilo ao ouvido, eles podem estar caídos. Pode ter o sensor, no momento da queda, ter ido para o outro lado e consegue-se ouvir, porque ele fala mesmo muito alto. E pronto, e depois agiliza muito mais facilmente o apoio ao familiar.
Este é um dos dispositivos que tem sido mais requisitado para pessoas que estão isoladas. Os equipamentos estão em pleno funcionamento desde fevereiro e a coordenadora do projeto conta que já conseguiram evitar um desfecho trágico.
Vou dar um exemplo. Nós temos uma senhora que ela vive mesmo, essa vive completamente sozinha. Não tem qualquer tipo de apoio familiar e, portanto, é feita assistência pela nossa empresa que presta essas sinalizações nesse caso. E o que aconteceu ali foi, houve um alerta de queda e quando foi contactada a pessoa, ela nem sequer falou. Foi logo ativado o INEM e ainda bem que assim foi, ela foi logo hospitalizada e pronto, e a coisa conseguiu-se controlar porque... Uma pessoa sozinha, sem família, se não fosse esta solução, se calhar quando alguém se lembrasse dela. Custa-me dizer isto desta forma assim crua, mas é isto. Se calhar já não eram as melhores notícias que depois iam chegar.
O projeto está a ser desenvolvido em 4 instituições do Conselho de Coimbra. No Centro Sociocultural Polivalente São Martinho, há 40 beneficiários identificados. Também aqui, o equipamento mais utilizado é o sensor de quedas, indica o assistente social Hugo Ferraz.
E o facto é que os equipamentos são utilizados diariamente, menos para tomar banho e para dormir. Portanto, eles estão sempre com o equipamento. Nós próprios vamos acompanhando. Eu posso lhe dar um exemplo. Um dia destes de manhã, recebi uma notificação de queda de um dos nossos beneficiários. E eu telefonei logo em seguida para saber o que é que tinha passado e tinha deixado de cair o equipamento ao colocá-lo.
Um dispositivo que se tornou ainda mais importante numa altura de pandemia.
As pessoas têm medo de ficar sozinhas, de cair e não ter ninguém para ajudar. E esta questão da pandemia veio agravar muito, muito mais esta situação, porque os contactos foram reduzidos e as pessoas sentem-se mais seguras com isto. De facto, depois nós, ao nível da aplicação, o que é que fizemos? Há um colaborador de referência. Por exemplo, o colaborador tem acesso à plataforma em que pode ver, por exemplo, se o dispositivo de geolocalização está sem bateria e ele próprio acompanha o utente e diz, olha, vamos pôr a carregar, ou é ele que ensina a mexer no tablet, por exemplo, porque tem que haver este acompanhamento, não pode ser só colocar os equipamentos e depois deixar.
O que é que significa para vocês e para o vosso trabalho diário ter este tipo de equipamentos à disposição?
Até aqui, os serviços são prestados, os colaboradores vão à casa dos nossos utentes e, óbvio, fazem uma avaliação para ver como é que está a situação e qualquer coisa contactam a instituição e a instituição contacta os cuidadores. Com estes equipamentos é mais facilitado, sem dúvida, porque uma pessoa que usa um equipamento de geolocalização tem um acompanhamento maior, mesmo durante o dia, fins de semana, em que pode dar um alerta caso alguma coisa não esteja bem.
A aplicação registra também dados biométricos caso sejam medidos, como os valores de tensão, o que permite acompanhar regularmente o estado de saúde dos utentes.
Todos os equipamentos são cedidos de forma gratuita aos utentes. O projeto está ativo em 4 freguesias de Coimbra e tem um financiamento de cerca de 450 mil euros. Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma data instituída pela Unesco. Nesta edição do Portugal em Direto lançamos a questão: existe um falar madeirense? Usam ainda os madeirenses expressões marcadamente regionais? O repórter Vítor Ascensão Silva foi à rua entender-se com as pessoas numa reportagem cheia de sotaque.
Assimila, o que é que quer dizer batata? Vai comprar beijinho à barraca. Beijinho é feijão verde. Chavelha.
Chavelha refere-se a uma pequena embarcação típica da vila piscatória de Câmara de Lobos e também ao habitante dessa freguesia. São estas algumas das palavras que vêm logo à memória de Sandra Abreu quando falamos no dialeto madeirense. Também Marta Freitas lembra-se das expressões que ouvia em criança.
Quando me querem contar qualquer coisa, muitas vezes falavam assim: eu cuidava que a minha sogra ou que a minha filha iam-me fazer isto ou aquilo, e no entanto cuidava e pensava que era cuidar de alguém. Mas não, a tradução realmente era: eu pensava. É uma das expressões. Havia outras também, quando algumas pessoas estavam à beira da morte, vamos assim dizer, os enfermeiros ou os médicos para não dizer: olha, ele está perto de falecer, então acabam por dizer: ele já está desenganado, preparem-se.
São regionalismos ainda muito usados entre a população mais envelhecida, que muitas vezes apanham os continentais e os açorianos que visitam a Madeira desprevenidos, como conta Cecília Rodrigues.
Ficam admirados quando nós, às vezes, pergunto onde tu vendias as especiarias, e digo: vai à venda ali à mercadora que tem, e eles: mas onde é que é essa venda? Pois eu lembro-me que é a mercearia.
E nestas típicas mercearias não se encontram apenas bens essenciais, como arroz, massa ou legumes.
Na venda eles iam lá beber, era a quintinha, que é feito vinho tratado com aguardente e casca de limão e sumo de limão. Dizia-se a quintinha.
Há zonas da Madeira onde os regionalismos ainda são comuns, mas Sandra Abreu admite que é algo que se está a perder.
Os novos já vão, estão, a maioria já estuda, e depois vão para fora e perdem um pouco as expressões.
Embora menos ouvidas entre os jovens madeirenses, há quem ainda se lembre de algumas expressões usadas pelos pais ou pelos avós. É o caso de Marco Sousa.
Normalmente, antigamente, quando se ia à praia, os meus avós diziam: tu ficas na babujinha, significa que ficas aqui na ponta da praia. Às vezes também temos outras expressões, tipo o olho de boi, significa uma lanterna. O horário, que antigamente usavam, significava as caminhonetes que eles apanhavam para vir para o centro do Funchal. Um gumps, também era as pastilhas elásticas. Muitas destas palavras deixaram de ser utilizadas também.
O jovem madeirense lamenta que algumas expressões sejam perdidas no tempo e considera importante continuar a transmitir os regionalismos aos mais novos.
Fica a nossa tradição e a forma como nós somos.
5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma data instituída pela Unesco, aqui com um sotaque bem madeirense. 6 mulheres refugiadas em Portugal contam as histórias das suas viagens em podcast. Portugal acolheu mais de 2 mil refugiados entre 2015 e 2020 e cada uma dessas pessoas trouxe uma história singular. Travessia é o resultado de 3 meses de um programa que conta as histórias de vida de mulheres oriundas de países como o Iraque ou o Sudão e que agora vivem em Braga. São 6 episódios de 10 minutos. O primeiro é lançado hoje. Vamos escutar aqui em primeira mão, Arlinda Brandão.
Esta é a história da Saidia, narrada pela Sara Fernandes.
Eu chamo-me Saidia. Venho de uma aldeia perto de El Geneina, uma cidade no Darfur Ocidental, no Sudão. Acho que vocês precisam de saber porque é que eu estou aqui.
Esta é a primeira gravação de uma das 6 refugiadas que estão em Braga e que vão contar as suas histórias em podcast nas próximas 6 sextas-feiras, uma em cada dia.
Em 2003, um grupo armado invadiu a minha aldeia.
O projeto chama-se Travessia e é da Ambigular.
Travessia é um podcast ambigular, em parceria com a Associação Adolescer, e pode ser escutado em www.ambigular.org e nas aplicações de podcast.
Maria de Azevedo Brito é fundadora da Ambigular.
A mais nova tem 24 anos, que é da Nigéria, a Blessing, e as outras 5 mulheres estão entre os 30 e os 40. Na realidade têm todas histórias bastante diferentes. As 3 mulheres do Sudão e do Sudão do Sul têm todas uma história marcada pela guerra. O que todas têm em comum é que todas elas decidiram que iam mudar a vida delas. Todas elas decidiram partir à procura de uma vida melhor para elas e para os seus filhos.
Um projeto que começou há pouco mais de meio ano e que procura combater o preconceito e a exclusão social, dando voz, neste caso, a 6 refugiadas que estão há um ano em Portugal.
Elas têm estado a aprender português e os filhos delas começaram a ir à escola, o que é muito bom, porque é algo que era muito importante para elas. E claro que o objetivo delas é estabelecerem-se e eventualmente também trabalharem.
Durante o tempo de confinamento, aproveitaram para se darem a conhecer aos portugueses que as acolheram.
Foi feito uma parte online e outra presencialmente. Nós começamos a fazer ações de storytelling, onde elas contavam as suas histórias. Fizemos isso sempre com o apoio de uma intérprete, que esteve completamente envolvida na programação das sessões.
As seis refugiadas têm em comum todas serem mães.
É difícil de dizer se estão felizes, mas estão satisfeitas por estarem protegidas. Algumas delas expressam até a gratidão no próprio episódio de finalmente estarem num lugar em que podem estar protegidas e em paz, e onde os filhos delas podem ir para a escola e onde podem começar a ter uma vida normal.
Entre elas está Blessing, que enfrentou os perigos de atravessar o Mediterrâneo.
Eu posso ler, se calhar, essa parte. A parte mais difícil foi atravessar o deserto. Tínhamos fome e sede e as pessoas morriam à nossa volta. Mas eu sou uma mulher forte. Não perdi a fé. Tinha receio de atravessar o Mediterrâneo. Não sabia nadar e estava grávida de 3 meses. Depois de passarmos um mês no campo, o pusherman disse que tinha chegado à altura. Estávamos a meio caminho quando o tempo mudou. Começou a chover e o vento e as ondas estavam por todo o lado. A água entrou no motor, estávamos presos no meio do mar.
Maria de Azevedo Brito, da Ambigular, coordena este projeto de fazer 6 gravações, 6 podcasts que se vão poder ouvir na internet sobre 6 refugiadas que foram acolhidas por Portugal.
Travessia, um projeto que lhe traz histórias de vida de refugiadas a viver em Portugal.
Tintos e brancos, 11 quilómetros de caminhos com aromas e cores na Península de Setúbal.
No meio de muito verde, em terra batida ou sobre gravilha, de carro, a pé ou de bicicleta, perdemos-nos por caminhos serpenteados por vinhas. Várias castas que darão vinhos tintos, brancos, com sabores mais ou menos frutados, mais ou menos intensos. Tudo com vagar que um passeio pelo Jardim das Vinhas permite.
A Rota Jardim de Vinhas liga 5 adegas em Palmela.
Regressamos agora ao tema central desta edição, o projeto Quintal em Coimbra, um projeto de combate ao isolamento dos mais velhos. Nesta reportagem da jornalista Diana Craveiro, vamos ficar a saber como vão contribuir as novas tecnologias para a redução, por exemplo, do declínio cognitivo dos idosos.
Vitorina Ferreira tem um tablet há cerca de um mês e ainda se está a habituar às novas tecnologias.
Costuma usar o tablet para quê?
É só para ouvir o terço de Fátima. Por enquanto é só.
E costuma ver todos os dias?
Costumo. Às 6:30. Era na televisão, mas depois ou pois que se estragou a outra. Compraram esta e agora não me ligaram lá à internet.
Mas tem no tablet?
Pois, já tenho o remedeio.
É uma janela aberta para o mundo, não é, Dona Vitorina? É.
Até agora, a abertura por parte dos utentes para receber equipamentos tecnológicos tem surpreendido pela positiva, conta a coordenadora do projeto, Sofia Madureira.
Todos sabemos, é de conhecimento geral, que a maioria deste tipo de população encontra-se num estado de infoexclusão, não é? Não tem grande contacto com os meios tecnológicos. E nós acharíamos que, numa fase inicial, as pessoas iam estranhar, iam dizer, ah, eu não quero isso, ou eu não sei mexer nisso, eu não sei funcionar com isso. E não, pelo contrário, claro que têm dificuldades e não sabem, e sim, conseguimos perceber que cada dia que contactamos a pessoa, a cada dia que passa, existe uma progressão nesse aspecto, existe uma evolução. A pessoa começa a ter dificuldades em ligar o tablet e, passado uma semana ou duas, ela já consegue aceder à aplicação sozinha e fazer um jogo sozinha.
Vamos lá, jogar, Dona Vitorina. Vamos lá, carregar. Mais isso.
Escolher a explicação que melhor descreva o significado do provérbio apresentado.
Olha, jogar. O que é que quer dizer? Lágrimas de crocodilo.
Chorar como os crocodilos.
Qual é a outra opção?
Chorar o fingido.
Até qual é que acha que será correta?
Eu acho que é este.
Sim.
Então,
vai lá.
Boa! Acertou. Próxima pergunta.
É fácil.
O saber não ocupa lugar.
Não.
Os jogos do projeto Quintal estão feitos para promover a estimulação cognitiva, tudo através de um sistema de gamificação.
Nós conseguimos definir o plano de intervenção daquela pessoa, previamente sabemos quais são as dificuldades e o que é que queremos trabalhar, e os jogos que lhe serão aqui colocados serão para trabalharmos essas áreas. Por exemplo, uma pessoa que queremos trabalhar com ela a atenção e a concentração, os jogos serão orientados nesse sentido. O processo, o gaming, o processo de gamificação faz o quê?
atribui-lhe objetivos para ela concretizar e, por exemplo, sabemos de antemão que o utente queria muito ir fazer uma visita ao Museu da Água. Nós, com uma parceria, conseguimos tornar isso realidade e ela completando aquele objetivo daquele jogo ganha essa recompensa. E assim motivamos o utente a cada vez jogar mais, desenvolvendo a motricidade fina, que sabemos que nestas idades também acaba por ser muito importante trabalhá-la.
A longo prazo, a coordenadora explica que o objetivo é que os utentes tenham uma melhoria de 30% na percepção da qualidade de vida.
Para conseguirmos aferir essa melhoria, o que nós fazemos é, na fase inicial, que estamos a selecionar as pessoas, o que nós passamos é um questionário da qualidade de vida. E isto vai ser passado em 3 momentos diferentes do projeto, para conseguirmos assim ver se conseguimos alcançar os 30% ou não. E a forma de o atingir é pondo em prática o fornecimento dos meios tecnológicos, fazermos constantemente acompanhamento depois de colocados os equipamentos nos domicílios das pessoas, não é? E também com a aplicação das várias sessões de capacitação que temos planeadas a executar.
Desde que o projeto chegou ao terreno, a reação dos idosos aos novos equipamentos tem sido positiva.
Eles sentem legitimamente que há uma preocupação com eles e que se há uma resposta, então vamos aproveitá-la. Muitas vezes nem sabem muito bem como funciona. Há aqueles que têm mais conhecimento e que valorizam logo de uma forma inicial, muito mesmo. Há outros que, conforme o passar do tempo, vão confirmando que realmente é uma mais-valia para eles.
Dizia-me há pouco que, inclusive, as primeiras notícias que saíram nos regionais aqui em Coimbra a falar sobre o projeto fez com que o Caspai fosse contactado por séniores que queriam participar e ter estes equipamentos.
Exatamente. Curiosamente, recebemos uma carta de um senhor, escrita à mão, em que nos dizia que tinha visto no jornal a notícia sobre o projeto e que ficava muito agradecido mesmo de ainda saber que há pessoas que, neste mundo, que são boas e que se importam com eles. Quando ele diz eles, são as pessoas que estão sozinhas em casa e que muitas vezes nem os familiares veem. E aquilo sensibilizou-nos muito. Depois que fomos lá ao terreno conhecer a pessoa, ela foi logo selecionada porque cumpria todos os requisitos, portanto era uma pessoa residente em Coimbra, tinha mais de 65 anos e vivia numa situação de isolamento. Foi uma recepção maravilhosa. Saímos lá completamente emocionadas, porque não estávamos à espera que tivesse uma aceitação tão positiva, não é?
Uma opinião partilhada pelas famílias dos utentes.
Elas dizem mesmo que não sabem como. Não há dinheiro que pague a tranquilidade que este projeto lhes está a dar. Porque o facto de, em tempo praticamente real, conseguirem perceber onde é que o pai está, se caiu, se comeu, para eles é um descanso. Eles dizem mesmo, agora sim, eu posso ir férias e estar descansado.
No espaço de 3 anos, o projeto quer chegar a 200 idosos no concelho de Coimbra. Até agora já foram sinalizadas 160 pessoas.
Quintal, um projeto que quer um aumento de 30% de melhoria da percepção da qualidade de vida dos idosos que beneficiem deste programa, Idosos de Coimbra. De resto, este projeto é cofinanciado pela União Europeia. A Rota Jardins de Vinhas é o primeiro percurso pedestre de natureza enoturística na Península de Setúbal. São cerca de 11 quilómetros de caminhos que serpenteiam as vinhas. O percurso pode ser feito a pé ou de bicicleta e liga 5 adegas no território Fernando Pó, uma aldeia vinheteira. Paula Verã.
No meio de muito verde, em terra batida ou sobre gravilha, de carro, a pé ou de bicicleta, perdemos-nos por caminhos serpenteados por vinhas. Várias castas que darão vinhos tintos, brancos, com sabores mais ou menos frutados, mais ou menos intensos. Tudo com vagar que um passeio pelo Jardim das Vinhas permite. Cláudia Silva, técnica de turismo de natureza da Autarquia de Palmela, faz-nos a apresentação deste projeto.
Jardins de Vinhas é um percurso pedestre, é um percurso que liga 5 adegas do território vinheteiro de Fernando Pó e o nosso objetivo é, por um lado, promover atividades físicas saudáveis e que, ao mesmo tempo, permitam as pessoas contactar com a vida local aqui do território e, sobretudo, também fomentar aquilo que é a economia local associada aqui ao mundo vinícola. Portanto, queremos juntar duas coisas prazerosas, passear e depois provar e degustar, provar bons vinhos e degustar produtos locais.
A ideia parte de uma parceria da Câmara de Palmela com a Rota dos Vinhos da Península de Setúbal e procura atrair visitantes e ajudar a economia local.
Aqui a aposta municipal tem muito a ver com o território, com a importância também de trazermos novos visitantes e transformarmos Fernando Pó também num polo de atração turística, deslocarmos também alguma carga turística da zona, não é o caso infelizmente agora por causa da pandemia, mas deslocarmos alguma carga turística muito em torno do território Arrábida, porque Palmela detém uma das principais portas de entrada da Arrábida, através da Serra do Louro, para o seu Parque Natural da Arrábida, e portanto havia aqui a necessidade, uma dupla necessidade, a transferir alguma visitação aqui para este território e ao mesmo tempo incrementar e apoiar também aqui o desenvolvimento da atividade económica.
Por entre caminhos há pequenas placas com informação sobre as castas. E depois do passeio há tempo para degustar as iguarias da região. Como nos refere Fátima Silva, da Rota dos Vinhos da Península de Setúbal.
No momento já somos 23 adegas, todas com oferta disponível, com as tais experiências enoturísticas disponíveis ao longo do ano e coisas muito interessantes mesmo relacionadas com as vindimas, o nosso público-alvo desta atividade das rotas das vinhas do pó, até é muito nacional, aquele que pode embarcar, porque a questão do estrangeiro, em média, está 3 dias em Lisboa e raramente vai despender de um dia inteiro, porque é muito tempo. E pronto, e a aposta é no nacional, sim. É necessário sempre reservar, mas as pessoas vão ser informadas que há uma hora de visitação específica para que possam sempre, que queiram caminhar e depois descontrair um bocadinho nas adegas e provar o nosso Muscatel de Setúbal ou os nossos vinhos regionais tintos e brancos, podem ser sempre acompanhados com pãozinho, com queijo de azeitão, com queijo seco e são todos bem-vindos, obviamente.
O Jardim das Vinhas é o primeiro e único percurso pedestre e ciclável de natureza enoturística da Península de Setúbal. 11,5 km, 3 horas de caminhada, acompanhados pelo som típico das aves que habitam por estas terras.
Rota Jardins de Vinhas é o primeiro percurso pedestre de natureza enoturística na Península de Setúbal. Um percurso que é feito a pé, mas que também pode ser feito de bicicleta. Convém, neste caso, é que seja sem o copo na mão. Fica por aqui esta edição do Portugal em Direto, programa da Rádio Pública que lhe traz as diferentes realidades do território, de norte a sul, passando pelas ilhas. Da minha parte é tudo. Regresso amanhã depois das notícias da uma. Até amanhã.
Até amanhã, Luís Peixoto, com a edição de hoje do Portugal em Direto.